Olá, Ortiz, bom dia. Bom dia aos ouvintes do Cultura Notícias. Olha, nesta segunda-feira, a nossa série OAB no Rádio traz o advogado Dr. Mike William Fagundes. Vamos falar sobre responsabilidade civil. Dr. Mike, seja bem-vindo à programação aqui da Cultura. Bom dia.
Muito obrigado. Bom dia, Dinho. Bom dia a todos os ouvintes aí. É uma satisfação estar aqui com vocês.
Tá certo. Doutor, responsabilidade civil. Pode nos explicar o que é a responsabilidade civil e por que é importante em nossa sociedade?
A responsabilidade civil, quando nós usamos esse termo, né, jurídico, nós estamos falando de reparações, né, para ser bem simples no esclarecimento. Quando nós falamos de reparação, nós estamos falando de todas as pessoas que eventualmente sofram algum tipo de dano, e aí nós estamos falando de um leque muito abrangente de danos, mas quando alguém sofre um dano, é através dessa expressão da responsabilidade civil que a gente vai buscar a reparação desse dano, a reconstituição, né, de alguma coisa que tenha sido lesada, violada, enfim, e é através desse ramo do direito que a pessoa vai conseguir buscar a reparação, né, ou até o desfazimento de alguma coisa, caso tenha sido lesada.
Certo, em relação aos acidentes de trânsito, doutor, quais são as causas mais comuns de acidentes e no Brasil e também ou local específico?
Bem, os acidentes de trânsito, acho que até quase que dispensa assim, uma digressão maior, porque nós estamos envolvidos com isso todos os dias, né? Existem muitas causas, acho que nós podemos citar assim até empiricamente, né? Nem entrando muito na estatística aí, de que hoje os carros são muitos, as estradas são as mesmas que nós temos há algum tempo, há muito tempo inclusive, então é quase que inevitável que esses encontros, que esses esbarrões acabem acontecendo, e aí sim, aí há várias causas dentro disso também que podem ser mencionadas, né? Por exemplo, a velocidade excessiva, o efeito de álcool, efeito de drogas, isso tem, né? Infelizmente, ainda por mais que a legislação tenha sido mais dura em relação a isso, mas isso ainda acontece muito, né? Infelizmente, ainda é uma estatística preocupante. E o desrespeito a sinalizações de trânsito, o excesso de velocidade em climas adversos, enfim, né? São muitas as possibilidades e as causas aí que determinam um acidente, um sinistro de trânsito ou, né, nesse sentido.
Quais leis regulam a responsabilidade civil e a indenização em caso de acidentes de trânsito?
No Brasil, nós temos especificamente duas principais legislações, há outras, né? Mas as principais são realmente o Código Civil, que é uma legislação do ano de 2002, e também o Código de Trânsito Brasileiro, que é considerado um código muito moderno, né? O nosso Código de Trânsito é muito elogiado no mundo todo como uma legislação bem moderna, bem abrangente, né? É lógico que ele não é infalível, mas mesmo assim, ele é muito bom, né? Os legisladores, os doutrinadores consideram a legislação muito completa. Então, quando se fala de responsabilidade civil, de acidente de trânsito, de reparação, nós utilizamos exatamente essas duas leis, né? O Código Civil e também o Código de Trânsito Brasileiro.
Perfeito. Como é determinada a responsabilidade em um acidente de trânsito?
A responsabilidade, ela é uma coisa complexa, né? A culpabilidade, como a gente diz, é um pouquinho diferente do que as pessoas conhecem no direito penal, por exemplo, né? Uma pessoa é culpada por alguma coisa. No direito civil, na responsabilidade civil, ela é um pouquinho diferente, o conceito é um pouquinho diferente. E ela pode ser determinada avaliando várias circunstâncias, né? Vários pormenores aí. Então, pode ocorrer, por exemplo, avaliação pericial, relatórios de acidentes, o boletim de ocorrência que é lavrado pela própria polícia, testemunhas. Hoje, imagens de câmeras também são muito comuns, né? Então, todos esses elementos aí ajudam a determinar quem tenha sido o responsável, né, nesse caso específico de acidente de trânsito que estamos tratando, por essa dinâmica, né, quem foi o efetivo causador daquela situação.
Certo, e quais tipos de danos podem ser indenizados em casos de acidente de trânsito?
Então, posso dar o exemplo de danos materiais. O que são danos materiais? Danos materiais é tudo que é possível de ser medido financeiramente, né? Então, vou dar o exemplo aí. Um poste, um portão, o outro carro, uma motocicleta, a colisão no muro de uma residência, né? Tudo isso é possível da gente medir materialmente e, portanto, é possível sim de reparo. Posso citar também danos morais, né? As pessoas têm um conceito, né, muito presente, assim, os danos morais são muito comentados né? As pessoas comentam muito sobre os danos morais, e esses danos morais seriam um sofrimento imposto, uma dor psicológica, uma coisa muito intensa que alguém passou em decorrência daquele evento específico, né? Então, se uma pessoa, por exemplo, ficou acamada por muito tempo, se ela teve lesões que não são possíveis de serem reparadas, né? Ficou com um membro defeituoso, ficou com uma cicatriz muito forte, então acaba entrando nesse aspecto aí dos danos morais, né? Também com extensão aí aos próprios danos físicos. E também despesas médicas, né? Compensações de todas as formas aí. Eu mencionei antes também a questão do pensionamento. Então, vamos supor aí que uma pessoa sofra um acidente de trânsito, que ela seja vítima de um acidente de trânsito e que ela, por exemplo, perca o emprego dela ou perca a fonte de renda. Então, o causador desse acidente vai ser obrigado a reparar ou a sustentar ela ou a prover o sustento dela por esse tempo que ela fique inválida. E aí, esse é um ponto muito interessante de ser destacado, porque talvez isso seja um valor muito expressivo, né? Então, é exatamente importante que as pessoas saibam disso, porque se você causar um acidente de trânsito e causar uma lesão permanente numa pessoa, você pode ser obrigado a reparar ela pelo restante da sua vida. E aí, nós estamos falando, se nós formos somar todos esses valores aí, de valores substanciais, né? Por mais que a pessoa receba pouco, vamos dizer, né? Mas ainda assim, nós estamos falando de valores muito expressivos, e talvez o pensionamento é um dos principais danos aí que se busca reparação, né? Na atualidade, estamos falando realmente de valores bem consideráveis.
Muito bem. E como uma vítima de acidente de trânsito deve proceder para reivindicar uma indenização que o senhor estava falando?
Bem, a vítima de trânsito possui um caminho assim até muito óbvio, né? Vamos dizer assim. A primeira etapa, o primeiro passo é realmente documentar todos os danos, coletar todas as evidências de que ela foi, como o próprio nome diz, vítima, né? De que ela não foi a causadora daquele sinistro, de que ela não contribuiu para essa situação e que ela sofreu danos de toda a ordem, né? Então, quando uma pessoa sofre um acidente de trânsito, é muito importante que ela documente o máximo possível tudo aquilo que ela passou da linha em diante. Hoje é muito fácil, os nossos aparelhos celulares aí têm recursos muito fáceis de serem acessados. Então, o recurso uso de fotos, o recurso de vídeo, o recurso de mesmo de gravação, né, de áudio, pode ser uma evidência bastante interessante aí quando se for buscar uma reparação. A primeira das reparações que a pessoa pode buscar pode ser, inclusive, extrajudicialmente, né? Pode-se entrar em contato com o causador e, enfim, expor quais são os danos que foram sofridos e tentar essa reparação direta. Se isso não for possível, aí realmente é necessária a propositura de uma ação judicial para reivindicar essa reparação, esses danos que foram causar.
Certo, e qual é o papel das seguradoras em caso de acidentes de trânsito e como elas influenciam o processo de indenização?
Bem, as seguradoras, elas são o que a gente chama de um agente de uma parte subrogada, né? Quando você contrata um seguro, você contrata uma pessoa para arcar com os prejuízos que eventualmente você cause. Então, por mais que seja você a pessoa demandada, o causador, a pessoa demandada, a seguradora é quem vai entrar como responsável pelo pagamento daqueles danos, né? E, lógico, existem limites, né? Os limites exatamente da contratação, da apólice, mas a seguradora vai entrar nesses casos aí. E sempre, evidentemente, quando há seguro, é uma coisa muito bem-vinda, porque aí você garante que a vítima não vai ficar desassistida, que não vai ficar desamparada em relação àquilo, né? Pelo menos até nos limites contratados pelas apólices de seguro, pelo menos você garante um mínimo de reparação para quem tenha sofrido danos em decorrência de um acidente de trânsito.
Mike, como é calculada a indenização por danos morais e materiais?
Bem, quando a gente faz processos de responsabilidade civil que abordam esses assuntos, a gente tem uma expressão que a gente utiliza que é reparar o dano ao estado anterior, né? Então é como se a gente tivesse que calcular e colocar as coisas como elas eram antes de ter acontecido aquele fato. Quando se trata de danos materiais, isso é um pouco mais fácil porque é possível você calcular a extensão do dano, né? Quando se trata de danos morais, aí a coisa complica um pouco mais porque é uma coisa muito subjetiva, né? Como é que você calcula o sofrimento de uma pessoa? Como é que você calcula a dor experimentada? Então, através dos anos aí, tem se fixado muitas decisões judiciais que abordam esse assunto e que, de certa forma, dão alguns parâmetros em relação a isso para fins de reparar o dano sofrido, né? Para a gente achar a extensão do dano sofrido, enquanto aquilo foi suficiente ou em que proporção aquilo deve ser reparado.
Quais são os principais desafios enfrentados pelas vítimas ao comprovar danos em processos de indenização?
Os desafios estão principalmente, né, nessa quantificação de danos morais. De um tempo para cá, é a vítima quem explicita no processo o valor que ela pretende receber. Até um tempo atrás, o próprio juiz fixava isso, a jurisprudência dava esse norte que eu mencionei, mas de um tempo para cá, quando se promove processos de reparação, é a própria vítima quem tem que quantificar esses danos morais. E aí, estamos falando da necessidade de provar uma relação direta do acidente, dos danos reivindicados, né? E isso acaba sendo um pouquinho complexo quando, principalmente, a gente está discutindo danos morais. É um tanto quanto difícil de quantificar em acidentes, por exemplo, mais graves, em que envolvem morte. Aí a coisa fica um pouco mais complicada de a gente saber qual é esse montante de reparação, né? Por exemplo.
Como a embriaguez ao volante, doutor, afeta a responsabilidade civil e o direito à indenização?
É importante que se saiba que a embriaguez ao volante vai aumentar significativamente a responsabilidade do condutor no caso de um acidente. Por exemplo, que ele pode ser processado criminalmente em relação a isso, mas ele pode, por outro lado, perder a sua apólice de seguros. Ao ingerir bebidas alcoólicas, drogas, enfim, ele aumentou esse risco. Então, além de ele sofrer mais processos, vamos dizer dessa forma, ele ainda pode perder a sua apólice, caso ele tenha uma, né? E a seguradora não vai assumir esses prejuízos no lugar dele, né? A jurisprudência, as decisões judiciais são muito severas em relação à embriaguez no volante. Saindo um pouquinho da parte de responsabilidade civil, indo um pouquinho para a parte penal, a pessoa pode ser, inclusive, levada a júri por um acidente de trânsito que tenha causado depois de ter ingerido bebidas alcoólicas, né?
E qual é a responsabilidade dos motoristas em acidentes que envolvam pedestres?
Bem, o nosso Código de Trânsito brasileiro, ele não traz isso explícito, mas ele tem mais ou menos a seguinte lógica. O maior cuida do menor. Então, o caminhão deve cuidar do veículo, o veículo deve cuidar do motociclista, o motociclista deve cuidar do pedestre, de cima para baixo, né? Então, é mais ou menos essa lógica que o nosso Código de Trânsito disciplina. É lógico que existem exceções, né? Às vezes, o causador do acidente é o motociclista em desfavor do veículo, mas, via de regra, as presunções se dão prioritariamente do maior para o menor. Então é muito interessante, é muito importante que sejam observadas essas regras de trânsito, né? Porque há uma severa presunção de que o causador do acidente vai ser sempre o veículo maior. O pedestre tem essa benesse, vamos dizer assim, né? Em relação ao tráfego de veículos.
Quais medidas podem ser tomadas por indivíduos e autoridades para prevenir acidentes de trânsito?
Bom, essa é uma batalha muito interessante e muito frequente aí que a gente observa por parte de diversas autoridades, né? Das polícias, dos conselhos de trânsito, enfim. E o principal ponto ainda é a conscientização, né? A pessoa tem que compreender que o trânsito é uma coisa séria, né? Por mais que às vezes a gente, eu estou atrasado para chegar ao trabalho, eu estou com pressa para fazer determinada coisa, a gente tem que entender que o trânsito não é um simples deslocamento, você envolve responsabilidades, você tem outros agentes, tem outras pessoas e mais, né? O fato de você apressar, de você acelerar, às vezes vai dar uma diferença muito pouca na tua chegada em relação ao teu compromisso, né? Então você vai ganhar, vamos dizer, 2 minutos. Por outro lado, você colocou em risco a vida de algumas pessoas, né? Você precisa tomar cuidado em relação ao que você está fazendo no trânsito, porque o trânsito não é você sozinho, né?
Doutor, como novas tecnologias, como carros autônomos, podem impactar na responsabilidade civil e acidentes de trânsito no futuro?
Isso é uma coisa também muito interessante a partir partir de agora estão surgindo essas situações aí de carros autônomos. Eu acho que isso tende a progredir muito nos próximos anos, principalmente os carros autônomos, né? E isso vai ser uma discussão muito interessante em matéria de responsabilidade civil. Quem é o responsável por um acidente causado, por exemplo, por um carro autônomo, né? Vai ser a empresa construtora do carro? Vai ser o motorista que deveria estar supervisionando o carro e não o fez? Então tem inúmeros desdobramentos que vão surgir, inúmeras discussões aí que vão surgir. É evidente que os carros, né, os carros autônomos, os sistemas de GPS, tudo isso vai evoluir também muito rapidamente, mas eu acho que isso ainda vai acabar acontecendo. Vai diminuir, evidentemente, o número de acidentes, essas automações, né, os computadores ajudando, mas nos casos que acontecerem, vai haver uma discussão ainda muito interessante aí a respeito de responsabilidade. Quem é que deve reparar esses danos, né?
O senhor pode nos dar exemplos aí de casos que moldaram a compreensão e a legislação sobre responsabilidade civil em acidentes de trânsito?
Eu acho que eu posso até citar um caso que, para nós camponovenses aqui, ele é um pouco triste, mas ele foi realmente um divisor de águas, não só para nós aqui, como também para o trânsito no estado de Santa Catarina, né? Que foi o acidente do Colégio Auxiliadora, né? No ano de 1996, nós tivemos realmente uma tragédia muito significativa para todos nós tínhamos conhecidos, envolvidos de forma direta ou indireta naquele acidente, né? E aquele acidente, todos buscaram as suas reparações, né? A quem coubesse a respectiva indenização por aquele fato, mas, respondendo à pergunta que tu me fez aí, aquilo também foi um ponto muito determinante na prevenção do trânsito, porque foi depois daquele acidente que muitas sinalizações, radares, etc., foram inseridos aí nas nossas estradas. Teve o acidente esse que nós estamos falando, e logo depois teve o acidente dos argentinos, que foi um pouco abaixo ali no mesmo trecho, né? E esses dois acidentes, de certa forma, influenciaram. É uma pena que tenham que acontecer tragédias para depois serem tomadas providências, mas aqueles acidentes contribuíram, de certa forma, para melhorar a segurança que nós temos hoje. Resolveu o problema? Não é que tenha resolvido. Mas quando acontecem esses casos bem emblemáticos, de certa forma, o que é trágico acaba vindo para o bem, porque as autoridades acabam tomando mais providências para prevenção propriamente dos acidentes, né?
Então agora, doutor, para a gente finalizar, quais orientações, conselhos o senhor daria para alguém que se tornou vítima de um acidente de trânsito em relação à busca por indenização?
Bom, o mais importante de tudo é você documentar o máximo possível aquela situação, né? Porque se aquela documentação estiver em ordem, se aquele registro tiver sido feito, se aquela fotografia tiver sido feita, ela pode gerar uma indenização, né, em decorrência daquilo. O que é que eu posso dar de exemplo a respeito disso, né? As pessoas que sofrem lesões em relação a acidentes de trânsito, é interessante que elas registrem a evolução, por exemplo, dessa lesão. Mas é interessante fazer o registro dessa evolução, que lá na frente, se você precisar de um médico perito para avaliar isso, o médico vai ter o histórico. Também o juiz, quando ele for analisar esse caso específico, ele vai ter aquela imagem daquela lesão causada para saber se aquela lesão foi de uma maior gravidade ou de uma menor gravidade. Então, sendo bem abrangente também, o mais importante é documentar tudo, mas tudo mesmo assim, né? Desde os recibos, protocolos que tenham sido eventualmente feitos. E lógico, aí é sempre procurar uma ajuda especializada, uma ajuda jurídica de uma pessoa que tenha conhecimento para te esclarecer quais os tipos de indenização que seriam aplicáveis e também se é pertinente, é procedente de ser buscado frente ao Poder Judiciário.
Muito bem, série OAB no rádio, agradeço a participação então do advogado Mike William Fagundes, falamos sobre responsabilidade civil. Doutor, muito obrigado pela sua vinda aqui, desejo muito sucesso aí no trabalho.
Muito obrigado, Edinho, muito obrigado a todos vocês da Rádio Cultura, sempre que nós viemos aqui somos absurdamente bem recebidos e estamos sempre em casa aqui, muito obrigado em meu nome pessoal, em nome da OAB também, por esse espaço, acredito que nós estamos cumprindo o nosso papel aí de informar a sociedade como um todo, de deixar a sociedade um pouco mais informada a respeito de tantas nuances jurídicas aí que a gente pode contribuir no dia a dia.
Série OAB no rádio, repórter Edinho Carlos Moresco.